quero agradecer à professora Soraya Freitas pela sua brilhante exposição e por conceder 2 minutos adicionais para a nossa professora Suzana. Eu quero registrar a presença aqui entre nós do professor Alexandre Salum Castro. Por favor. Professor Alexandre, eu quero saudá-lo por causa do seguinte: o senhor foi o diretor e o roteirista do vídeo FUMEC em Dia de Sol, que é o vencedor, ou foi o vencedor, do concurso Silvio Tender de vídeos sobre responsabilidade social das IES na categoria videoclipe. Quero parabenizar o senhor, lamentavelmente o senhor não estava no momento aqui, fizemos a premiação, e quero dizer que o professor Silvio Tender está aqui e provavelmente ao final da exposição da professora Suzana, ele o abraçará, parabenizando pelo sucesso do seu videoclipe, tá bom? Muito obrigado. Com a palavra, então, a professora Suzana Fungueto, que é a coordenadora geral de avaliação dos cursos de graduação e de instituições de ensino superior no INEP-MEC. Com a palavra.
Bom dia a todos e a todas. É sempre um prazer voltar a essa casa para conversar e discutir as questões referentes à educação superior. Bom, como as minhas colegas ficaram em pé, eu também vou ficar para não ficar fazer diferente, né? Apesar de nós estarmos falando das diferenças, eu vou fazer a mesma coisa, ter o mesmo comportamento. A minha fala ela foi planejada para o início e eu pedi que ela ficasse para o fim. Por que eu pedi que ela ficasse para o fim? Porque agora nós vamos falar da avaliação in loco. E a avaliação in loco, nesse sentido, ela vai trazer... Ela causa, gera algumas polêmicas, muitas vezes mais pelo processo em si de avaliação do que pelas questões referentes a toda a legislação. Cabe à avaliação in loco verificar todas as condições de oferta. E se nós vimos na fala da professora Soraya e da professora Denise, vamos ter que verificar tudo o que acontece em relação à acessibilidade. Como é que... Eu trouxe os dados do Censo de Educação Superior que saiu semana passada, complementando o que a professora Soraya falou. No ano passado, aumentou ainda mais o número de alunos matriculados com necessidades educacionais especiais. Do total de 7 milhões, representam 38% do total. Aqui, a evolução das matrículas é crescente, tanto nas instituições públicas como privadas, isso até o ano de 2011, porque, como saiu na semana passada, ainda nós não fizemos todos os cálculos referentes a todos os tipos de alunos. Esse é um dado que chama muita atenção na fala da professora Soraya. As instituições informam o Censo da Educação Superior, correto? Esses dados estão nas informações acadêmicas nas secretarias, não estão? Engraçado ou não, ou é espantoso, que os alunos com altas habilidades, eles não se declaram. Tanto que nós temos uma variação de 2009 e 2010, nenhum aluno se declarou no Censo, nenhuma instituição. E nós sabemos que quantos por cento horário da população tem? 7,5% da população no geral tem altas habilidades. Então, os alunos não estão se declarando dentro desse processo. E aí são aqueles alunos, a gente discutia muito, que ao promover a questão das altas habilidades, num edital específico, por exemplo, como é que se comportam na educação superior? Eles são os melhores alunos, ou são os alunos que apresentam algumas questões referentes ao comportamento, mas em termos de inteligência eles estão acima da média, ou com outros talentos também. Não posso falar só de inteligência, senão a professora Soraya briga comigo, né? Porque a gente está tentando falar altas habilidades, vários tipos de habilidades. No censo também, são preenchidos todos esses dados pelas instituições. Eu coloquei 11 e 12, porque o 12 vai agora, que vai ser coletado, eles estão em estudos finais, vai continuar coletando essas novas questões que foram colocadas ali. A síndrome de Asperger, de Rett e altas habilidades, tá? Bom, a essas tecnologias, material em braille, áudio, síntese de voz, tradutor de intérprete de língua brasileira de sinais, o guia intérprete, que aliás é um profissional que as universidades deveriam investir na sua formação, porque é um profissional muito difícil de se encontrar no mercado. Eu trabalhei num núcleo de acessibilidade, num centro universitário, onde tinha uma aluna surda cega. Consegui um guia intérprete. É muito difícil. Só temos na região, a maioria deles se concentram na região sudeste. E aí não existe formação também para os guias intérpretes na educação superior. Material didático, digital, acessível, pedagógico, recurso de acessibilidade, recurso de informática, material de formato impresso, em caráter ampliado. É muito grande os alunos com baixa visão também. Então, as instituições, ou elas compram aquelas lupas, ou elas, na hora de fazerem as questões referentes às provas, aumentam, hein? O aluno faz numa sala separada, no próprio núcleo, e aí tem todo um processo. Ai. Bom, nesse sentido, o Ministério Público chegou para o INEP em várias demandas. Olha, acessibilidade não é só requisito legal, não, tem toda uma legislação. E aí vocês estão cobrando como na avaliação in loco? O avaliador está formado? Ele tem noções do que seja acessibilidade? E não foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ao mesmo tempo, a Secretaria Reguladora, pós-visitas, fez algumas diligências, e faz algumas diligências, que você sabe falar melhor do que eu, para as instituições, colocando as questões referentes à acessibilidade. Então, vamos recapitular um pouquinho. Se a acessibilidade não é só física, e ela é pedagógica e atitudinal, nós estamos aqui na BMS. A BMS trabalha a responsabilidade social. Todas as instituições de educação superior têm um princípio, a responsabilidade social. Portanto, a questão das diferenças na questão atitudinal deveria ser sanada em todos os PDIs. Vocês concordam comigo? Teoricamente? Só que na área da avaliação isso não aparecia e o Ministério começou a cobrar o público. E aí como é que vão fazer? Bom, fizemos todo um processo para uma contratação de uma consultora, que a professora Denise passou por todo o processo de seleção. De novembro a dezembro de 2013, foi a questão da acessibilidade no ENAD também, cada vez mais no ENAD os alunos têm chegado à educação superior e estão precisando de atendimento educacional especializado. De janeiro a março de 2003, nós fomos iniciar os estudos. Essa capacitação que está no ar, quer dizer, estava até ontem, a segunda edição, tem algum avaliador aqui? Além da professora Soraya? Okay. Bom, até ontem já era a segunda turma que estava no ar. Nós começamos a fazer todo um estudo sobre o que era acessibilidade, a questão da responsabilidade social, como trabalhar a questão da acessibilidade pela responsabilidade social, levando em conta o que as instituições já produzem, levando em conta aquilo que era publicado, o que é publicado e declarado pelas instituições no censo da educação superior e otimizando todo esse trabalho. Para isso, além de fazer todo esse estudo teórico, que as professoras colocaram, nós fomos levantando casos práticos nos relatórios de avaliação. E isso teve como consequência a capacitação dos servidores da DAES, que atendem as instituições, e o planejamento de todo o material didático que está sendo utilizado no curso. O material utilizado, ele nada mais é do que uma leitura de toda a legislação vigente, a questão da avaliação como processo, como meio do processo que tem que verificar aquilo que está acontecendo. Neste meio tempo, também estávamos trabalhando com a Comissão de Instrumentos Institucional, que até bem há pouco tempo atrás nós tivemos a audiência pública, o instrumento está para ser homologado, onde o quê? Se é no PDI, se é no Plano de Desenvolvimento Institucional, que a instituição se coloca frente à responsabilidade social e se coloca frente a atender todos os seus alunos, é no PDI que esse processo tem que estar ou iniciado ou consolidado no caso de recredenciamento. E por isso que vocês observaram na análise que vocês fizeram, isso foi tônica também da audiência pública, que a acessibilidade ela veio em mais indicadores, porque no discurso ela não está presente em tantos indicadores. Bom, fizemos a capacitação e agora em outubro temos um outro edital para a contratação do consultor que vai fazer o quê? Todo esse material utilizado pelos avaliadores vai ser validado e transformado em livro que vai ser publicado agora em janeiro de 2014, tá? Colocando para as instituições. A nova consultoria vai trabalhar a questão da acessibilidade institucional, mas também fazendo um trabalho de capacitação para as instituições. Não podemos na avaliação mais fazer uma capacitação só para os avaliadores, e sim nós temos que trabalhar com as instituições. Essa capacitação está prevista para 2014. E aí, de julho a setembro, onde a gente vai estar trabalhando, primeiro, a questão dos instrumentos de curso, porque em uma discussão com o Conselho Nacional de Educação, nós pedimos mais subsídios para eles, diretrizes em relação à acessibilidade na educação superior. Isso está sendo discutido numa câmara temática do Conselho Nacional de Educação, como também a questão da política de educação ambiental e étnico-racial indígena. E vamos estar trabalhando no instrumento institucional melhor este processo. Dentro da comissão que trabalhou os instrumentos e está trabalhando todo o processo de capacitação do instrumento presencial, né? A professora Soraya, presencial à distância, tem acompanhado e discutido todas as questões indicador a indicador. Bom, isso por quê? O censo prova que as instituições envolvem serviços em núcleos de acessibilidade. Elas atendem os alunos. Resta a gente saber qual a qualidade deste processo que é alvo da interpretação e busca do Ministério Público em relação a esse processo. Para isso, na hora da capacitação, nós trabalhamos o que, que é, para os professores, a gente está falando do professor da educação superior, que a maioria não fez educação especial, porque, aliás, existem poucos cursos no Brasil, e não transitam na área de... muitos não têm a formação pedagógica inicial em relação ao processo de entendimento de necessidades educacionais especiais dos alunos. Neste curso, nós fomos trabalhando com os avaliadores, não fica bravo comigo, tá? Mas que no curso é aluno, a questão de quem são esses alunos e apresentando todas as características em relação ao comportamento do censo e as características deles na educação superior. Para isso, já que a acessibilidade é um requisito legal no instrumento, nós estamos também entendendo que ela pode ser verificada sim em alguns indicadores. Elas estão. A acessibilidade está nomeada nos indicadores da infraestrutura, mas se a gente parte do princípio que ela é pedagógica e atitudinal, por exemplo, item contexto educacional. No item contexto educacional, a instituição de educação superior tem que atender a todos os tipos de quem? De alunos, a diversidade do sistema. Então, no contexto educacional está colocado este processo, como tem a ver esse processo com o PDI tem a ver com o preenchimento do formulário eletrônico? Aliás, a triangulação PDI, PPC e formulário eletrônico, ela não é feita adequadamente. Por quê? Está lá no PDI, está escrito, está no PPC e na hora que a instituição se coloca em relação ao processo de avaliação, ela não faz menção a esse processo. Aí o avaliador chega em loco e diz assim, opa, peraí, está no PDI, está no PPC, mas por que é que não colocou no formulário eletrônico? E aí tem as grandes discussões em relação ao processo. Bom, o projeto pedagógico conduz todo esse processo, o processo de acessibilidade em relação à diversidade e também busca o processo da efetiva inclusão. Em relação à disciplina de Libras, que a professora Denise comentou, por mais que ela seja optativa nos cursos, na grande maioria dos cursos, todas as matrizes curriculares têm que conter a disciplina de Libras. Isso tem causado muitas diligências pela Secretaria Reguladora. Ou seja, tem que ter plano de ensino, sim. Tem que ter professor para disciplina, sim. Por mais que ela não seja oferecida. Ah, pode ser o mesmo professor, compatibilizando os diferentes cursos? Pode. Mas o atendimento é que não é porque ela seja, não é porque ela é optativa que ela não tenha que constar da matriz curricular. E o aluno tem que ter o quê? A possibilidade de ter essa disciplina. Então, ela tem que ser planejada e ofertada, sim, em todas as instituições de educação superior. Em algum momento, tá? Tá, ela é obrigatória nas licenciaturas, na psicologia e fonoaudiologia, né? Isso. Bom, por que eu trouxe esse quadro para vocês? No dispositivo legal de cursos, tá escrito aqui, condições de acesso para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. No institucional, vocês já viram que está diferente, né? Porque pega todas as legislações no institucional que está no gabinete do ministro para ser aprovado. Bom, e aí nós começamos a fazer este estudo aqui. O que, na dimensão 1, o avaliador pode considerar nos critérios de análise? Pode, sugere-se. Por que pode e sugere-se? Acontece que alguns avaliadores tomaram isto como lei, a gente tem relatos que eles chegaram nas instituições com o documento embaixo do braço e assim, agora é assim, não é assim, a gente está sugerindo por quê? Porque não está escrito. Mas também a gente tem que levar em conta a legislação que está vigente em relação à inclusão. Então fica uma situação um pouco tênue entre o bom senso e todo o processo. Uma dica para as instituições, por favor, nas informações acadêmicas, se coloquem, vocês preenchem o censo, se coloquem em relação aos alunos que vocês atendem. Como a gente está observando que esses alunos têm aumentado nos últimos anos, tem um aumento muito grande de alunos com necessidades educacionais especiais, coloquem isto para na hora do preenchimento do formulário eletrônico também, ou coloquem isso dentro do projeto pedagógico, mas tem uma lista mostrando esse processo, tá? E que o aluno possa se colocar em relação a se ele tem ou não necessidade educacional especial, tá? Dimensão 1, então o avaliador considerar critérios de análise e estratégias estão sendo utilizadas pela instituição para favorecer ou garantir a implementação da educação inclusiva. E na dimensão 3, acessibilidade é vista como critério que busca chamar a atenção para o cumprimento dos preceitos conceituais e legais. Aí nós começamos a fazer exercícios. Essa apresentação vai estar disponível para vocês pelo site da BMS, né? Cadê? Só não é a Cecília, vai estar disponível. Contexto educacional. Quando o PPC não contempla as demandas efetivas de natureza econômica e social, contempla de maneira suficiente, muito bem ou excelente. Traduzindo para toda essa legislação, como é que a gente pode dar exemplos para o avaliador em relação a esse processo? Todo processo de inclusão tem início com a inserção da inclusão no PDI e no projeto pedagógico dos cursos, concordam? Dentro dos preceitos legais. Nesse sentido, é fundamental a verificação de sua presença nesses documentos. E também, depois, na hora da avaliação, no formulário eletrônico. Ressalta-se que as ações direcionadas à implementação da inclusão devem ter caráter transversal e devem articular a rede de ensino, pesquisa e extensão. Claro que salvaguardando as questões referentes a centros universitários, faculdades e universidades. Tá? É no PPC que está a concepção subjacente aos processos avaliativos, metodológicos e organização do trabalho pedagógico como um todo, o que justifica a importância de que se complemente como eixo estruturante respeito às diferenças e à diversidade humana. Uma outra ação que nós estamos fazendo na DAIS. A CONAIS, ela solicitou como acompanhamento de todo o processo avaliativo que nós colocássemos como está se comportando o instrumento de avaliação de cursos. Como no instrumento institucional, que passou por audiência pública, se teve a proposta de se colocar os indicadores e se justificar, e como as instituições reclamam que não sabem por que o avaliador, tá? Eu sou a maior defensora dos avaliadores, mas também ouço todas as críticas referentes a esse processo. Não não colocam, eles não colocam, por exemplo, no de cursos, tem um relato global da dimensão, eles não justificam indicador a indicador. E na hora, e a CTA também, que é a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, faz críticas referentes que os avaliadores deveriam escrever mais em relação a cada um dos critérios. E como é um relato global, eles não acabam fazendo. A ideia que nós estamos colocando, a partir da Comissão de Instrumentos Institucional, é apresentar na CONAIS para que todos os indicadores sejam justificados para trabalhar melhor esse processo e as questões legais referentes a todo o processo, tá? Aí fomos indo. Que estrutura curricular? Estrutura curricular tem aspectos, flexibilidade, interdisciplinariedade, carga horária total, articulação da teoria com a prática, e nos casos da educação à distância, vocês conhecem muito bem. No caso de estudantes com deficiência, mobilidade reduzida, as necessidades educacionais especiais, é fundamental que a estrutura curricular contemple a possibilidade de diversificação curricular. Por exemplo, laboratório, a aluna surda cega se inscreveu para o curso de psicologia e na disciplina de laboratório, o que tem a laboratório, como é que ela vai ser feita, como é que vai ser essa questão da diversidade. E aí quando a gente está falando de diversidade, eu sei porque eu participei, eu tive um caso desse. E aí a aluna tinha que fazer a disciplina de, não é de anatomia, é... Com os ratinhos, como é que é aquela psicologia experimental, né? Tinha que descer no laboratório, o laboratório tem regras internacionais que não combinam com as regras de acessibilidade, e aí como fazer esse processo de entendimento para essa aluna, junto com o guia intérprete, e fazer aquilo que a professora, voltando ao que a professora Soraya falou, é muito difícil. Ou um aluno cego que foi fazer publicidade e propaganda, e por mais que nós conversássemos com ele, como é que fazia nas disciplinas de onde ele aprovava, ele teria que aprovar peças publicitárias. Aí um professor chegou e disse assim, vamos fazer uma cartela de cores, mas como é que ele vai enxergar isso no, na peça? Como é que ele vai trabalhar esse processo? E aí são questões referentes a toda a questão. Nós que acompanhamos a Política Nacional de Educação Especial, nós três aqui, nós sempre discutimos essa questão de se o aluno pode decidir fazer qual curso, existem limites nas adaptações que podem ser realizadas. Outra questão, o aluno que é surdo e foi oralizado, não sabe Libras, mas tem um intérprete de Libras para ele na instituição. Então, a experiência de todas nós aqui, o aluno teve que ser alfabetizado em Libras, porque se com nada contra o oralismo, nada contra a língua brasileira de sinais, mas na prática nós vivenciamos o quê? Quanto mais maior for a especificidade e o aprofundamento da disciplina, menos o aluno compreende o processo se ele é oralizado. Então, esse aluno na educação superior foi alfabetizado em Libras, e Libras, não existem sinais ainda para todas as palavras e, na educação superior. E aí a questão do trabalho, porque o núcleo de acessibilidade para trabalhar com o intérprete, aquilo que o professor está falando em sala de aula e está entendendo toda a questão do conteúdo a ser passado para este aluno. Então são questões diferenciadas nesse processo. Metodologia. Por mais que não tenha a palavra acessibilidade, quando as atividades pedagógicas, se eu levar em conta a diversidade, se eu tenho um aluno, eu preciso ter uma metodologia adequada nesse processo. Por isso que na hora do preenchimento do formulário eletrônico é essencial vocês dizerem se vocês têm ou não alunos. Aí vocês podem me fazer a pergunta. Ah, tá. Então agora, já que a acessibilidade é física, pedagógica, atitudinal, a acessibilidade total é possível? Em relação à questão acessibilidade do cadeirante, para quem usa cadeira de rodas, é diferente para quem é cego, para quem tem baixa visão. Então, vai ter que ser adequado quando? Quando este aluno estiver na instituição de educação superior, naquele curso, porque cada caso vai ser um caso. Tá? Apoio ao discente, aqui sim fala de programas de apoio de extra-classe e psicopedagógico. No institucional já fala núcleo de acessibilidade. E atividades de nivelamento, extracurriculares, Todo esse processo, dentro da perspectiva de educação inclusiva, prevendo ações de acessibilidade, se esses alunos estão matriculados, vão ter que ser consideradas dentro deste processo. Tá? Bom, atividade de tutoria, da mesma forma. As instituições de educação superior, a maioria tem núcleos psicopedagógicos para atendimento e nivelamento dos alunos, não tem? Tem. Então, nesses núcleos, o que algumas instituições estão fazendo? Estão acoplando o núcleo de acessibilidade nesses núcleos de atendimento psicopedagógico. Estou falando das instituições privadas, com profissionais que conheçam a educação especial e que conheçam e trabalhem com a questão das atividades e da tutoria. Alguns editais de extensão têm selecionado alunos da área de pedagogia, psicologia, para trabalhar com a acessibilidade destes alunos nesses núcleos já existentes. Isso tudo nos estudos que a gente fez dos relatórios de avaliação, tá? Tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem, isto é fundamental, acessibilidade digital para todos, né? Mas quando a Soraya chama a atenção para a questão dos editais serem sonoros, né? Ou com a língua brasileira de sinais, é acessibilidade mesmo. E principalmente os sites, né? das instituições. Material didático institucional, e aí vem uma série de questões, por isso tem que ter um especialista para trabalhar não só com o aluno, mas também com o professor, porque a reclamação que nós ouvimos assim, eu não sabia que eu tinha esse aluno e agora o que eu faço com ele? Ele está aqui, acesso e permanência, que a legislação fala. Então, como este núcleo de acessibilidade vai estar trabalhando com acesso e permanência deste aluno e do professor também, né? Gabinete de trabalho para professores em tempo integral, aqui é se tiverem professores na instituição que tenham necessidades educacionais especiais. O relato que eu tive esses dias, do avaliador, que exigiu, porque ele leu ali, ele leu, mas não leu, né? A questão de piso tátil é se tiver alguém na instituição. Como é que vai exigir um piso tátil se não tem nenhum professor matriculado? Então, é o bom senso em relação a este processo. E nós orientamos, viu? Mas assim, como vocês sabem, muitas vezes há um entendimento, então nós estamos fazendo todo um trabalho de esclarecimento e FAQ a cada uma dessas questões aqui faladas para que os avaliadores não cobrem na hora da avaliação em loco aquilo que não deve ser cobrado. E por isso que a gente precisa sempre da parceria com vocês, que liguem imediatamente, ó, está acontecendo isso, a gente pode intervir dentro deste processo. Sala de professores, salas de aula. Quando nós estivemos aqui na BMS, falando do instrumento de avaliação de cursos, eu coloquei na época que sala de aula é o único quesito, o único indicador que não tem na legislação educacional. E aí tem nas normas da BNT, mas fala assim, o que é uma sala de aula? Tá, e aí agora, o que é uma sala de aula inclusiva? Aí fica mais difícil incluir dentro desses critérios. E aí a questão da quantidade de número de aluno por turma, né? A disponibilidade de equipamentos, vagas previstas, autorizadas, e aí dentro de todo este processo. Como avaliar se uma sala de professores ou de aula é acessível? Então, a gente vai dando exemplos de como avaliar, mas não significa que tem que ter todos estes quesitos dentro deste processo. Então, nós estamos num caminho de transformação e de entendimento dessas questões, tá? Recurso importante, intérprete de Libras, é muito importante que os professores de outras áreas, professores de administração, entenda um pouquinho da língua brasileira de sinais, porque o intérprete vai estar, como não existem muitos sinais, o intérprete vai adaptar estes sinais, e adaptando esses sinais, não quer dizer que isso seja entendido. Na própria área de educação, se existem alguns intérpretes que... Contexto educacional, educação e educacionalmente é o mesmo sinal. Peraí, mas eu não estou falando isso. Quando eu estou falando educação, contexto educacional, estou falando numa situação. E aí tem que trabalhar um pouco este processo. Então, formação continuada em relação a esse processo que eu sei que vocês têm feito com os técnicos administrativos em relação a Libras. Todos vocês têm feito. para o atendimento universal. Mas considerem também a possibilidade de fazerem esse processo para os professores, principalmente se tiverem alunos matriculados no curso. Os decretos, né? E aí as normas da BNT. Ontem um avaliador encaminhou um e-mail: a professora não sabia das normas da BNT, porque a gente explica todas as questões referentes às normas da BNT. E aí, agora eu vou cobrar em tudo. Parou, calma, calma. E aí a gente vai respondendo todo esse processo, tá? Mas assim, ó, o que, que vai ser balizador desse processo? Eu insisto com vocês, o projeto pedagógico dos cursos e o PDI. E o formulário eletrônico, tá? Bom, aqui... Isso aqui eu tirei do documento, para vocês verem, em suma, em consonância com a política, recomendamos, no decorrer das atividades em loco, registrem o cumprimento da acessibilidade de acordo com os indicadores, critérios nos registros globais. Ou seja, lá no relato global da dimensão. A existência do núcleo de acessibilidade é um aspecto importante, mas não é porque o INEP está impondo, é porque está na legislação. Agora, eu tenho um núcleo que é de psicopedagogia e tem também uma parte de acessibilidade, ok, desde que esteja escrito no projeto pedagógico e no PDI. Tá? Com importante cuidado as questões relacionadas à inclusão na perspectiva da responsabilidade social que todas as instituições públicas e privadas fazem. E está em todo o PDI, responsabilidade social, tem um item lá que é colocado e todos os projetos pedagógicos se baseiam em relação ao item colocado no PDI. Concebendo a acessibilidade em seu âmbito espectro, faz necessário observar no curso a existência ou não de ações articuladas. É por isso que eu falo para vocês que na hora... Está lá no PDI, está no PPC e não está no formulário eletrônico, não demonstra articulação nessas ações. E é nessa hora que começam as confusões de entendimento. A instituição faz, mas ela não vai ser reconhecida em relação a este processo. E não é porque ela não tem este trabalho, é porque não está articulado na hora do procedimento de avaliação. Tá? A formação continuada... foi para 4.435 avaliadores do BASIS. Mesmo os avaliadores institucionais receberam o convite, apesar de terem que fazer uma nova capacitação de avaliação de acessibilidade para avaliação institucional. Desses 1.980 avaliadores finalizaram a capacitação. O documento, e é esse que vai ser publicado em janeiro, chama-se Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e Avaliação em Loco dos Sinais. Tá? Questões teóricas têm uma parte prática. Por quê? Nós verificamos que na formação continuada nós temos que acompanhar aquilo que os avaliadores pensam em relação a esse processo. Nós fizemos um questionário que foi realizado logo após a leitura por eles de todo este material. E ainda a gente vai ver uma questão de, que a professora Soraya de novo coloca, de construção, e a professora Denise também, entre o real, né, aquilo que está sendo colocado na teoria e a prática, e também ao imaginário social destes sujeitos. Sujeitos estes que são docentes da educação superior, mestres e doutores. Tá? Ontem encerrou. Aí aqui são as áreas, ciências sociais aplicadas, aí quem fez agora o curso, na primeira edição, bacharelado, licenciatura e tecnológico, formação, né, doutorado e mestrado, a predominância é o doutorado. Tempo de docência, então, um tempo considerável, com aumento de alunos, de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais. Este professor, em algum dado momento da vida, já teve alguma experiência em relação ao atendimento desses alunos. Presencial e à distância, perfil do curso que atua, perfil do avaliador, né? A grande maioria avaliador de curso. E aí, a questão que foi colocada pelas minhas colegas de mesa, nós não falamos amplo espectro da acessibilidade? Então, aqui, o entendimento sobre acessibilidade pressupõe. O que que... Todos eles estão corretos, mas se a gente falar em amplo espectro, qual seria o item correto? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? O primeiro, né? Ou seja, pressupõe a eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, para ainda observem ali que tiveram avaliadores que se colocaram só em relação à eliminação de barreiras arquitetônicas, só de comunicações e transportes pedagógicas e arquitetônicas. Ainda depois de todo um trabalho realizado, tá? Que a gente tem que melhorar. Tá? Entendimento sobre educação inclusiva, que todos, sem exceção, devem participar da vida acadêmica. Mas, desde que a IES esteja preparada para recebê-los. E aí, peraí, responsabilidade social, atendimento a todos. Que entendimento eu tenho de educação superior, além de educação inclusiva? Que todos devem participar da vida acadêmica, exceto aqueles com graves deficiências. Ali, ó. Que a família e os gestores institucionais decidam, com base na deficiência, quem deve participar da vida acadêmica. Esse dado também chama a atenção. Tá? Já usou recursos adaptados de acessibilidade? Alguns sim, 62% não. Os recursos de acessibilidade previstos no censo, que nós perguntamos, tá? E aí tem, sistema Braille na educação superior, não se utiliza o Braille, né? Se utiliza aquele programa dos Vox, até porque não é fácil... Ah, o Virtual Vision, obrigado, Soraya. E até porque é muito difícil o Braille, né? Porque além de produzir o material, ler aquilo que o professor lê, todo esse processo é complicado, então, e o mundo do trabalho também não tem adaptação, e na educação superior a gente está falando de formação deste profissional, e aí se utiliza esses dois recursos. Recurso de acessibilidade no computador, auxílio, pranchas de comunicação. Zero ali. Se você utilizou outro recurso adaptado, e aí não sei, nenhum. Alguns dados que também chamam a atenção, tá? E aí a gente colocou algumas brincadeirinhas ali, sérias, né? Vagas no estacionamento e recurso adaptado, mas tudo bem. Aí era para ter zero na resposta, mas aí é todo um processo, né? Em sua participação nas comissões de avaliação em loco, você identifica a existência de núcleos de acessibilidade? E 1.029 avaliadores disseram que sim. E aí a gente solicitou... Aqui eu só trouxe para vocês as mais citadas, tá? Significam as que estão citadas mais de 10 vezes pelos avaliadores. E aí eles se colocam em relação a algumas instituições que colocam, eles de acordo com o documento, acreditam ser uma boa prática em relação à responsabilidade social, tá? Mas a maioria das instituições foi citada, mas essa aqui é para trazer um recorte mais de 10 vezes, tá? A questão das respostas, as ações positivas observam deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Chama atenção para a questão das altas habilidades. Existem instituições com núcleos de altas habilidades na educação superior, mas assim, ninguém viu nada, e essa instituição que tem? Eu fico me perguntando, quando a gente sabe que a instituição faz, e o avaliador não sabe que isso aconteceu. O que não está de acordo com aquela informação? Porque são instituições que têm prêmios nacionais e internacionais nessa área, e o avaliador vai lá e não registra. Mas não registra porque não foi informado, ou ele não registra porque não registra. Aí a gente fica se perguntando em relação a esse processo, por isso que a gente está trazendo para vocês. Inserção da educação inclusiva e acessibilidade no PDI, tá? Sempre, às vezes, chama atenção. E nunca também. Então, palavras que não estão sendo lidas pelos avaliadores, tá? É uma questão que a gente tem que trabalhar com as instituições. A inserção da educação inclusiva nos projetos pedagógicos, sempre... Às vezes, o nunca de novo chama atenção, tá? E o às vezes também, porque pelo princípio da responsabilidade social, cumprindo toda a legislação referente ao credenciamento e recredenciamento, que tem que verificar as questões de acessibilidade, como que a acessibilidade não está escrita lá. Presença de acessibilidade física na infraestrutura é avaliada. Aí eles colocam as questões sanitárias adaptadas, piso tátil, rampas de elevadores, sinal sonoro, elevadores É tudo física em relação a esse processo, só que ali de novo a intérprete de língua brasileira de sinais foi para verificar todo esse processo, porque é um recurso humano, né, não físico, mas... Tá? Recursos adaptados, aí vem também. E aí, o que eu vou falar para vocês aqui se refere a um instrumento de avaliação institucional não vigente, o que foi aprovado. Tá? Só para terminar, eu juro, meus 2 minutos já devem ter acabado também. Mas a hora, desculpa. Está muito, gente, está muita informação? Não? Tá bom. Requisitos legais e normativos. Vocês vejam que lá era só condições de acessibilidade. E aí falava só no decreto 5296 de 2004. Aqui a gente fez toda a adaptação a toda a legislação em relação à acessibilidade, no seu aspecto física, pedagógica e atitudinal. Nesse sentido, a instituição apresenta condições adequadas de acessibilidade no seu espectro maior, é o que vai ser trabalhado na capacitação dos avaliadores. Nesse sentido, eu trouxe alguns exemplos. Acessibilidade, por exemplo, políticas de ensino e ações acadêmicas e administrativas para os cursos de graduação. Ali, as políticas de ensino para os cursos de graduação deveriam estar previstas em tópico específico, assim como os objetivos, as metas e ações para o período de vigência do PDI. E aí a gente está pensando, porque nós fomos lá com a comissão, né, professora Soraya, e aí sentamos assim, como o avaliador vai se colocar, porque a gente está fazendo todo o processo de capacitação dos avaliadores, como ele vai se colocar em relação a este indicador, tá? Isso aqui é o início do estudo, não é... E como... ele irá se colocar em relação à acessibilidade. Aí toda a comissão diz como é que ela pensou o indicador e como é que vai se trabalhar a questão do indicador e depois da acessibilidade. Tá? O avaliador deve verificar se as ações... Isso aqui é um exercício. Depois, um instrumento de avaliação institucional, nós combinamos com a professora Cecília e com o Solon, vai ser tópico específico quando nós viermos aqui na BMS para colocar todas essas questões para vocês, tá? Deve verificar se as ações acadêmicas administrativas previstas e implantadas estão relacionadas com as políticas de ensino para os cursos de graduação, considerando os aspectos de atualização curricular dos cursos de graduação oferecidos, verificando a acessibilidade pedagógica ou metodológica, a ausência de barreiras nos métodos e técnicas de estudo. Ou seja, se dentro das políticas tem acessibilidade pedagógica, concebida nesse amplo espectro. A oferta de componentes curriculares, a modalidade semipresencial. E aí nós fizemos vários, programas de atendimento aos estudantes. Lembra que eu falei para vocês que não estava lá, não estava a palavra acessibilidade? Quando estava falando audicente, lá de curso, vai ter que combinar aquilo que está de curso com aqui. Aqui a gente já colocou programas de acessibilidade, tá? Ou equivalente. Núcleo de atendimento psicopedagógico, todo o trabalho que já é feito, nivelamento e monitoria. A infraestrutura física, nós já comentamos também, e aí existe aqui. Biblioteca, a questão da acessibilidade da biblioteca. Dimensão, conservação e adequação às necessidades educacionais especiais que vão ser motivadas de acordo com as matrículas deste aluno na instituição, porque com condições materiais pedagógicos específicos. Eles não têm que estar previstos e implantados sem esse aluno chegar na instituição. Que isso fique bem claro. Sala de apoio de informática, outra questão. Acessibilidade digital. Acessibilidade digital é para todos. Então, nada contra que o aluno receba, não tenha mais laboratório de informática, ele tem o seu tablet, mas ele tem que saber ter o manuseio desse processo. E se ele tem necessidades educacionais especiais, ele necessita de um acompanhamento e desenvolvimento pedagógico. Porque não adianta fazer isso para um aluno que tem paralisia cerebral e tem rigidez muscular. Ele não vai conseguir trabalhar com o tablet, tá? Então, algumas questões que a gente tem que estar vivenciando, mas vocês só vão vivenciar quando esse aluno chegar ao curso. E aí tem uma série de questões. É isso, porque já ultrapassei, mas é só para mostrar para vocês os exercícios que nós temos feito e já a preparação para a capacitação dos avaliadores institucionais, uma vez que o novo instrumento de avaliação institucional está para ser assinado no gabinete do ministro, para ele ser assinado após a audiência pública, e o que, que a acessibilidade vai mudar em relação a este processo. É isso, muito obrigada. Estamos sempre às ordens para responder todas as questões e trabalhar com vocês.